Inclusão em Rede.
Olá, amigos, olá, nossos professores, nossos alunos, os polos de apoio presencial que nos assistem. Estamos aqui nesta sexta-feira, um pouquinho atrasados, né? 16h34 aqui no horário de Brasília, mas tudo bem. E então, estamos aqui ao vivo em mais um programa Inclusão em Rede, que é um programa realizado pelo CIANE, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Hoje nós temos aqui uma convidada muito querida, uma pessoa muito especial, muito conhecida, que é a Fernanda Bruni. Oi, Fernanda, tudo bem?
Oi, professora Leomar, prazer estar conversando com vocês, é uma honra estar lá mais uma vez, mesmo que não presencialmente, na Universidade Uninter. Muito obrigada pelo convite.
Que legal, obrigada, gente, por você ter aceito, ter essa disponibilidade toda. A Fernanda, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Desde que eu fundei o CIANE, fim de 2005, começo de 2006, a Fernanda está sempre em todos os eventos da área da inclusão. Ela é uma pessoa hiperparticipativa, é uma ativista de primeira classe, que não escolhe a natureza da deficiência para estar junto na busca do respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Hoje é o Dia Nacional da Educação de Surdos, e então parabéns, né, a todos os surdos que estão nos assistindo, e vamos lá conversar com a Fernanda. Fernanda, começando, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que eu nunca fiz. Você tem perda auditiva? Você
na
tem
verdade,
alguma...
Boa tarde novamente. Na verdade, eu nasci sem audição nenhuma no ouvido direito. O meu rochedo é fechado e o meu ouvido esquerdo, ele tem, eu escuto dele com algumas perdas através dos anos auditivos. Porém, eu fui ao médico, né, meu otorrino, e ele disse que se eu colocasse um aparelho para ouvir melhor, um pouco que eu escuto poderia diminuir. Então, eu desde sempre, eu coloco o meu ouvido esquerdo mais para o lado, quando eu preciso estar em algum lugar que tem que escutar as pessoas falando, eu peço para estar próximo do que ela está falando do meu ouvido esquerdo, para eu poder escutar e ter uma vida normal. Eu tenho o meu ouvido direito, não funciona.
É, eu também sou aquilo que se estão chamando hoje de monoauditivo, né? O meu ouvido direito é totalmente surdo. Eu tive uma perda profunda neurosensorial, uma perda total, profunda neurosensorial, devido a uma crise de síndrome de Meniere, que foi muito forte. Então, nós temos, né, esta similaridade aqui no nosso ouvido. E uma coisa assim, que me deixa perguntar, você me disse, pode perguntar, fique à vontade, então eu vou te fazer a pergunta. Você se identificou, quando eu te pedi uma apresentação, como pessoa com deficiência múltipla? Você tem alguma outra natureza de deficiência, Fernanda, que a gente não perceba?
Além do ouvido, eu não enxergo do meu olho direito. Ele existe, mas eu sou totalmente cega dele. Eu sou visão monocular, que graças a Deus, já tenho que uns 2-3 meses, graças ao senador, eu vou citar o nome dele, Flávio Arns, a deficiência monocular vai ter um CID no Brasil. E eu, hoje eu estou fazendo essa live sem óculos, porque eu usava óculos, porque eu fiz uma cirurgia no meu olho bom, que é o esquerdo, que eu tinha 13 graus, e agora eu tenho 1,5. Eu brinco com o meu oftalmo, que desde que eu nasci, nunca nasci com esse grau. Eu já nasci com 8, 10, 12 de grau. Então eu só vou precisar usar óculos agora. Para perto, porque para longe eu não preciso mais óculos. É
Que
muito estranho
maravilha.
isso, sabe? Durante segunda-feira, agora vai fazer um mês. Mas durante muito tempo eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu falava era: cadê meu óculos? Sabe? Meu pai, principalmente, disse: não, você vai falar dessas lives, você vai ficar sem óculos? Eu disse: eu não tenho mais óculos, eu não vou botar óculos de sol para fazer live em casa. E o meu óculos é de grau, o grau é 13, então eu não posso usar ainda. Então eu tenho essa deficiência. E eu, até 2006, todo mundo me achava que eu tinha síndrome de Down. Só que eu nasci no final da década de 60, 68, e meus pais resolveram. Quando eu nasci, eles disseram: não vou fazer nada com ela, porque ela nasceu assim, não fiz o exame cariótipo na época. Por conta de uma eleição que eu me aventurei a ser candidata a vereadora, eu fui forçada por um grupo de pessoas, que não vem ao caso nomear agora, dizendo que eu estava fazendo uma propaganda enganosa e mentirosa, que eu tinha ou não tinha síndrome de Down. Eu fui fazer um exame de sangue cariótipo com o Dr. Rui Piloto. Diga-se de passagem, um exame caríssimo, que eu tenho pena das aquelas pessoas que realmente precisam fazer. É uma gotinha de sangue que, na época, custou R$ 18.000 e não podia ser parcelado. E eu descobri que eu não tenho síndrome de Down. Eu tenho translocação, que é uma mutação genética do cromossomo Y. É rara,
Olha,
é
é
raríssimo,
rara.
poucas das pessoas que têm isso. E o Dr. Rui disse que ele sempre achava disso, porque eu falo inglês, eu consegui aprender Libras, né? Não sou
Sim.
maravilhosa, que nem o intérprete que eu estou vendo aí fazendo, mas eu acho que eu faço direitinho, né? E eu
Sim.
consegui me formar em jornalismo e teologia no Rio de Janeiro. Então, eu não ando de bicicleta, eu não dirijo, mas eu faço outras coisas que eu consegui fazer que essa deficiência, essa translocação acontece. Eu andei mais tarde, eu falei mais tarde, enfim, mas eu acho que isso não me deixou de fazer nada. Eu
Nada.
tive pais e mães, e irmã mais velha, que sempre me incentivaram e fizeram eu ser a diferença.
E você é muito inteligente. A gente que conversa, convive com você, sabe que você é uma moça inteligente, fluente. Eu estava dizendo aqui, a Fernanda é aquele tipo de mulher que tem resposta para tudo. Você não fica apertada, não adianta, porque ninguém consegue colocar a Fernanda numa situação embaraçosa, porque ela é tão bem resolvida e tem uma cabeça tão bacana que ninguém põe você, né, em situações embaraçosas. Olha, aqui nós temos o Fábio Pacheco, do chat, dando boa tarde, licenciatura em Educação Especial, Polo Pouso Alegre, Minas Gerais. Oi, Fábio, bacana você estar aqui conosco.
Que bom,
Então,
prazer.
Fernanda. Então a questão, a tua questão é a tua diversidade, dizendo melhor, é uma doença rara, né?
Sim.
É uma doença rara que tem algumas características específicas tua, né? De você.
Sim. Sim.
Então é isso aí. Bem, eu tenho visto você só em imagens no Facebook, no Instagram, e você fala muito na questão do como é que você chamou? Instituto Eu Tenho Nome. Sim. Eu queria que você explicasse para a gente exatamente o que, que é o Instituto Eu Tenho Nome.
Bom, o Instituto Eu Tenho Nome nasceu de um evento que eu, com as minhas ideias mirabolantes, resolvi fazer no final de 2019, que foi o primeiro concurso para Miss com deficiência intelectual. Eu fui em todas as escolas especiais de Curitiba e convidei todas elas para irem, tudo gratuito para elas. Eu consegui ser no Salão Azul do Clube Curitibano. Eu lotei o Salão Azul no domingo à tarde, com tudo voluntário, né? Eu consegui. Consegui uma loja com a Jane Coquelli para dar os vestidos para as meninas.
O sapato
foi feito pela Miriam Duda. Acho que não foi deles, elas usaram outros. O salão de beleza, ateliê do Shopping Cristal, elas tiveram um dia de maquiagem, de tudo arrumado para elas, antes e durante a festa. Teve DJ, teve música, teve tudo isso para mostrar. Daí as pessoas ficaram me dizendo, mas Fernanda, elas não vão entender que tem que perder, uma vai ganhar e outra vai perder. Mas como que elas não vão entender? O mundo aqui fora faz elas entenderem. Elas têm uma síndrome, elas não são burras. Isso Exato. Que a sociedade tem que entender. O fato dela ter síndrome não quer dizer que ela é burra. E ela também não, elas também não são doentes. Elas têm uma síndrome que precisa de ajuda, sim. Precisa de um olhar especial, sim. Mas é só apenas uma síndrome. Falam com dificuldade, mas se expressam. E eu consegui fazer isso com elas e eu pensei um monte de nome para o projeto. Aí eu disse assim, eu não quero que seja uma cadeirante, uma não, uma isso, uma aquilo. Eu tenho um nome. Aí foi esse nome que eu dei para o evento. Quando terminou, uma amiga minha, que foi até jurada do evento, ela disse, Fernanda, vamos transformar isso no instituto? Ela é advogada. Eu disse, nossa, calma, deixa eu pensar, porque o instituto não é assim. E eu fui conversar com ela, precisava ter presidente, vice, essas coisas. Então, eu consegui, inclusive, a vice, eu escolhi a mãe da menina que ganhou, porque foi uma pessoa linda, que me super ajudou. Essa missa é da escola ecumênica. E a pandemia, ela brinca, o pouco que ela fala, diz, Fernanda, muito obrigada. Eu sou miss por 2 anos, porque está tendo a pandemia, não posso sair de casa, mas eu sou miss por todo esse tempo.
Olha, meu, que bem, coisa linda.
Está parado agora, não pode fazer eventos, mas a gente distribuiu cestas básicas, a gente entregou chocolate na Páscoa, a gente botou roupas, a gente tem feito essa parte social e hoje a gente está querendo montar e juntar pessoas para fazer não sei se vai dar até outubro, mas fazer, se der para fazer uma pequena festa, ótimo, mas também para o Dia das Crianças fazerem essa distribuição para eles.
Que lindo, que trabalho bonito, que diferença que você fez na vida dessas meninas, né? Olha aí essa que foi a Miss, eu sou Miss, tá? Levantou a autoestima dela, muito bacana. E você sabe que quando eu li Instituto Eu Tenho Nome, a primeira ideia que me veio foi de que era em função de as pessoas chamarem as pessoas com deficiência de PCDs, né? Então, a Fernanda, acho que teve algum problema ali com a imagem. Fernanda, você não está aparecendo. Acho que ela vai ter que sair e entrar novamente. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui, olha, o Fábio Pacheco, que está dizendo que adora esse programa. Ai, que coisa gostosa de ler, Fábio. Muito obrigada. a Camila Bedinotto. Boa tarde, licenciatura em pedagogia. Veja que bom, porque vocês que estão estudando educação especial, pedagogia, não é só nos livros que vocês vão aprender, né? Vocês vão aprender e devem aprender com as pessoas com diversidades, porque é respirando as diversidades, as deficiências, que a gente aprende na essência, né? Não são teorias apenas, eu digo apenas, porque sem o conhecimento, o convívio, não há um real entendimento do que seja uma pessoa com deficiência. E, principalmente, a singularidade dessas pessoas. Você veja que interessante, a Fernanda está aqui contando o caso dela, que achavam que fosse síndrome de Down, achavam que fosse isso, que fosse aquilo. Ela fez o exame e ela tem uma doença rara, né? Que é uma transmutação, como ela nos explicou. Então, sabe, nenhum caso é idêntico ao outro. Mesmo que vocês tenham vários cegos numa sala de aula, ou vários surdos, nenhum é igual ao outro. É a diferença dentro da diferença. Como nós todos somos diferentes, olá, assim também. Olá, que bom que você voltou.
Ai, voltou, desculpa.
Imagina. Pode continuar, Fernanda.
Bom, então voltando, o Instituto fez todos esses projetos e eu aprendi uma coisa com essas meninas, que a sociedade diz que elas são deficientes. Quando a menina foi escolhida, ela foi escolhida, quando colocaram a coroa dela, que a gente também conseguiu de uma pessoa fazer a coroa, ela colocou, ela deu, desfilou e tal, ela tirou a coroa e colocou para cada uma das outras não classificadas se sentirem rainhas e bis um pouco. Eu nunca vi isso em concurso nenhum de pessoas.
Não, realmente.
Comuns ou normais ou o que seja.
Exatamente.
Elas são muito eficientes. Elas são muito inteligentes.
Sim.
Elas se sentiram prestigiadas. Ali tinha pessoas da sociedade curitibana que foram lá para vê-las, para sentir tudo isso. Inclusive uma grife de roupas de São Paulo, a Mixed.
Olha,
viu isso tudo sair na mídia, na RIC TV, foi fazer um evento, enfim, e no dia seguinte nós saímos na TV, na RIC, eles me chamaram para essa menina escolher uma roupa. Eu cheguei lá achando que ela ia escolher uma roupa de uma determinada arara que eles tinham escolhido. Meu engano meu. A loja inteira estava livre para ela. Ela escolheu um vestido comprido de alcinha azul, que ela adorava, lindo. Diga-se de passagem, a mãe dela olhou o preço e disse: Fernanda, eu não tenho como pagar isso. Daí, disse, mãe, daí o gerente da loja disse: mas não é para você pagar, é dado.
Ai, que maravilha.
Ela ganhou esse vestido, ela saiu de lá com ele, tá linda de viver, e por conta disso tudo, a autoestima dessas meninas está muito alta.
Sim.
Todas são minhas amigas até hoje, me mandam mensagem, tá? Estamos paradas. Sim. Por conta da pandemia, né?
Uhum.
Elas continuam nos ajudando.
Uhum. Sim, é um momento único, né? É um momento que vai ficar para sempre na vida delas como uma recordação e fez a diferença, né? Essas meninas, você fez a diferença para elas. Elas tiveram o seu momento, né? De ser bonita, de estar bem vestida, elas se sentiram se apresentando com toda a vivacidade e com todo o direito, né, de estar convivendo na sociedade. Então, eu acredito que a inclusão seja feita de vários fatores, né? Nós temos a inclusão educacional, que é fundamental, mas no âmbito da inclusão social, que é também muito importante, essas iniciativas, como as que você tem, ajudam demais as pessoas que têm uma diversidade. Desculpa, agora eu aqui que... Eu que havia esquecido de desligar o meu celular. Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas foi... A primeira coisa que eu faço é desligar o celular. E hoje eu esqueci de fazer isso. Mas, viu, Fernanda, eu estava contando para você que quando eu vi Instituto Eu Tenho Nome, a primeira impressão que eu tive é que era em função deste hábito que as pessoas têm de falar as... Aliás, eles nem falam as, falam os PCDs. Né? Os PCDs. Então, isso na área da empregabilidade é terrível, porque realmente as pessoas ficam sem nome, né? Ficam assim, chama os PCD para o café, chama os PCD para a reunião, chama os PCD. Eu escuto isso muito, muito, porque, lógico, é mais curto falar os PCD do que pessoas com deficiência, mas eu não considero legítimo. Em primeiro lugar, não são os PCD, porque se trata de pessoas, né? Então, se você quiser usar, você tem que usar as PCD. E, principalmente, porque eu acredito que essas pessoas têm que ser chamadas pelo nome, como nós todos somos. Né? Então, quando eu vi Instituto Eu Tenho Nome, eu tenho citado várias vezes isso, sabe, nos programas, e falo no teu nome. Eu digo, a minha amiga Fernanda Bruni criou um Instituto Eu Tenho Nome. E eu já expliquei isso várias vezes, porque até professores, eles estão pegando este hábito, que eu considero negativo, de falar os alunos PCDs. Não, são os alunos que têm diversidades, ou os alunos da educação especial, os alunos da inclusão, usam muito isso, da inclusão no ensino médio, nas escolas, usam muito alunos da inclusão. Não é lá aquela maneira mais correta, mas eu acho que nada pior que os PCDs, porque... deixa a pessoa descaracterizada, né? Primeiramente, porque são diferentes as deficiências e nos empregos elas precisam de um atendimento diferenciado, dependendo da natureza da sua deficiência, e também porque eu acho que siglas, não só acho, como já li sobre isso, pessoas que pensam assim também. As siglas combinam com marcas, com clubes, né? Com times de futebol, mas não com pessoas. Chamar pessoas com siglas, eu acho que é inferiorizar a natureza dessas pessoas. Então, o Instituto Eu Tenho Nome, achei muito legal e faço questão de estar aí participando dos teus eventos e divulgando, né? Isso daí.
Oba, obrigada.
Muito interessante. Ó, deixa eu mostrar para você alguns comentários aqui do chat. Celina Massentiri, amei esse curso, um olhar humano sobre a diferença. Sandra Prado Prado, oi Fernanda Bruni, sou aluna do Polo Ninter de Araucária, bom vê-la aqui.
Olha...
Fábio Pacheco, parabéns. Sandra Prado Prado, é a mesma coisa na educação, professora Leomar, que chamam as crianças laudadas. Terrível, eu já presenciei isso. Numa escola de ensino fundamental, a professora dizer, mas aí vai ficar laudado. Como se laudado fosse, assim, o fim da vida da criança e é uma forma pejorativa também de se referir a uma pessoa, né? Ela está laudada. Nós temos o laudo, muitas vezes, né? Médicos, psiquiátricos, de nossos alunos, mas nós nunca, em momento algum, Luciane, falamos em alunos laudados.
Não, é verdade.
Jamais, né? A gente fala os alunos cadastrados no Ciane, porque não são só as deficiências. É, o Ciane também, pelo que diz o MEC, a educação, atendimento educacional especial, também inclui no seu público-alvo as pessoas com superdotação, altas habilidades, né, que precisam de um olhar diferenciado. Eles também sofrem muitos problemas. Alguns abandonam os estudos por isso, porque muitos são confundidos com TDAH, pela necessidade que eles têm de fazer mais coisas e se mexer mais e agir mais, são considerados TDAH e as escolas dão um tratamento totalmente diferente do que eles precisam. Eles precisam de mais atividades, né? Não de repressão. Diga.
Principalmente os pedagogos que querem, médico também, então precisam, antes de terminar sua formação, ter uma aula de o que é inclusão. E eu indico dois livros que eles têm que ler, na verdade, três. A Lei Brasileira de Inclusão,
a LBI,
a Convenção da ONU, e o livro do Alex Duarte, Como Empoderar Pessoas com Deficiência. São livros que têm que ser obrigatórios para essas pessoas, principalmente porque tem deficiências que estão na cara. A gente olha e sabe se você é cego. A gente olha e sabe que você tem síndrome de Down. A gente olha e sabe que você é cadeirante. E o mutismo seletivo e o autista?
Exatamente.
Que também precisa de um olhar diferenciado.
Exatamente.
Quando eu dava palestra, quando eu faço lives ainda agora na época da pandemia, eu pergunto para as pessoas qual é o celular que elas têm. Você tem um iPhone? Você sabia que Steve Jobs era autista grau 2?
É. E tantos outros famosos.
Você estuda física e matemática? Que bom! Você sabia que Einstein era um autista e não falava em público com mutismo seletivo? Beethoven também era autista. Só para citar alguns e tantos outros, qual é o problema? Tem a lei Marcos, Romeu Mion, chega de leis. O Brasil é o país que mais leis tem em prol das pessoas com deficiência. Novamente eu digo, pessoas.
Ah, isso
hoje
aí, pessoas.
Da educação para os surdos. Não vou entrar no mérito da política, mas você sabia que o Brasil, quando perguntarem para você qual é a língua oficial brasileira, e se você disser o português apenas, se você fosse meu aluno, eu te daria meio ponto, porque nós temos duas, uma é o português e outra é a Libras. Libras é língua, é língua, não é linguagem. Cada vez que eu escuto linguagem, eu digo que o português, o inglês e o francês também são uma linguagem. Daí todo mundo fica brabo comigo. Não é linguagem, é língua. E diga de passagem, é a língua do amor, que eles falam com a alma.
É, é verdade.
Eu adoro ver os intérpretes, eu aprendo com eles eu tento ser um pouquinho melhor. Por conta da minha deficiência, eu sei que eu tenho que ainda aprender mais. Ou melhor, qualquer
sempre.
Um precisa sempre aprender.
Qualquer um, exatamente.
Eu sempre precisa aprender.
Eu gosto.
Se você tirar o D, tem uma das palavras que eu acho mais bonitas do português. É eficiente. E eles são muito eficientes.
Exatamente, exatamente. Agora
que
está se falando.
Que tem aquelas doenças que estão acamadas, mas mesmo assim eles podem aprender com o olhar, Eu tenho um que infelizmente faleceu, que é o filho da Linda Franco, o Gabriel, da Andressa,
Ai,
que
nem fale, eu
cresceu,
senti
a
muito
Hélio
a
dele.
morte dele.
Ele entendia tudo com o piscar dos olhos. Sabia a roupa que queria, sabia o que queria comer, quando podia comer. E aí que está a diferença. Temos que olhar as diferenças, que é na diferença, na diversidade, que o mundo cresce. Eu aprendo, sendo uma pessoa com deficiência, que teve a chance de fazer uma faculdade comum, ir para um colégio inclusivo, inclusive não, comum, porque eu nunca precisei ir para escola especial, e sofri muito, muito. Muito bullying. E eu vou dizer uma coisa para você: infelizmente, não foi por parte dos meus amigos e colegas de escola, professores e mestres.
Nossa,
Eu vou
isso é
deixar
grave.
isso. Vocês precisam entender que vocês estão ali para ensinar e não para fazer com que essa criança saia da escola machucada, chorando. Desculpa. Como acontece muitos, eu vejo por aí no meu Facebook, no meu Instagram, que eu sou bloqueada muito por conta disso, para fazer essa diferença. É muito triste não ver esta inclusão. Eu acho que a inclusão só vai existir no dia que a gente não precisar fazer lives ou reuniões, palestras falando sobre elas. E dia que ser inclusivo seja uma coisa normal, comum,
As
como
diferenças são
todos os outros.
normais, né? As diferenças são normais. Nós
É.
precisamos aprender a conviver com elas, com os diferentes, e dar os apoios necessários, né? As diversidades vão existir sempre, e como a inclusão é também um processo, é um processo, né? Nós estamos caminhando sempre porque não tem um fim, né? A tecnologia assistiva muda, vem coisas novas. A gente vai lá na Reatec, que você já esteve com certeza, é um mundo de tecnologia assistiva que a gente fica de boca aberta. Então, a própria Mara Gabile já tem aquela cadeira de rodas que a coloca de pé, né? Então, infelizmente, ainda a tecnologia assistiva é inacessível financeiramente para o Brasil, né?
É
Os
verdade.
produtos são muito caros, mas, enfim, estamos aí acompanhando. Olha, tem um comentário aqui, muito que eu acho que você deve saber. Quer ver? A Sandra Prado diz, ela que falou que chama as crianças laudadas. O Fábio Pacheco diz que não conhecia esse termo. Esse termo é horrível, nunca use, viu, Fábio? A Mariana Victoria Todeschini Sarnick, ela é uma surda que formou-se em farmácia. É uma farmacêutica
Maravilha,
surda.
parabéns.
E olha, formou-se em São Paulo, numa instituição que não disponibilizava intérprete de Libras. Ela formou-se em farmácia pela leitura labial
Que
e com a
maravilha.
ajuda dos pais, que sempre foram muito presentes, né? E é uma surda de sucesso. Ela agora mora aqui em Campo Largo e já deu aulas, ela já foi uma das professoras e continuará a ser de Libras da Uninter. Ela deu aulas de
Maravilha,
Libras.
parabéns.
Ela é uma vitoriosa. E a Mariana está dizendo prazer em conhecê-la e está perguntando o que ela faz, o que que você faz? Ela quer saber, Fernanda.
Bom, eu sou jornalista de formação, eu formei em jornalismo no Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Antes, lá no Rio, eu era assessora de imprensa do Parque Jardim Botânico e da Petrobras Distribuidora. Aqui em Curitiba, eu resolvi que o jornalismo estava difícil, eu resolvi usar o Facebook como a minha ferramenta. Eu fui catequista durante muitos anos, eu interpretava nas igrejas, nas missas, como católica, né? Em crisma, muitas Corpus Christi, engraçado, sabe? Que às vezes não podiam ir os intérpretes, eu ia interpretar sozinha. A ladainha do final, aquela missa de sábado de Aleluia, eu sei toda ela de cor e salteado, porque eu já fiz umas 6 vezes sozinha.
Que
É uma missa
beleza.
grande, mas nós somos católicos, sabemos. Estou
Sim.
reclamando, não. Estou dizendo que eu aprendi muito nesse sentido.
É.
Eu trabalho agora no Instituto. O meu trabalho agora é no meu Instituto, eu tenho nome. Que eu até gostaria que algum surdo desse um sinal para ele, né? Porque eu acho
Isso.
importante, coitado do intérprete ter que ficar, eu tenho nome, né? Mas eu não sei. Então, eu agora eu trabalho nesse sentido e continuo no meu Instagram, no meu Face. Agora, o meu trabalho, como tem mãe e pai idosos, a mãe teve um AVC, não anda mais, enfim, o meu trabalho é dentro de casa, nas redes sociais, porque eu estou esperando vacina. Uma hora ela sai, daí a gente vai todo para a rua e colocar as ideias, sair
Isso
do
mesmo.
caderno, que era um caderninho, e agora está virando um cadernão, porque a ideia a gente tem um monte, e uma hora ele vai sair do papel para se tornar real e visível para todos.
Sim. E a Fernanda, ela é uma intérprete de Libras, ou como poderia se chamar, uma mediadora linguística, formada pela Cúria, não é, Fernanda? Que você aprendeu
Ela é
Libras da
neta
Igreja
do
Católica?
atual Dom Ricardo, ele é bispo agora do Rio Grande. Ele tinha um padre, tem Curitiba tem o único padre surdo da América Latina hoje em dia. É o padre Wilson Zayo, o sinal dele é assim. Quando eu morava no Rio, eu sempre passava pelo Instituto Nacional dos Surdos. E eu achava lindo eles falarem com a mão. Eu tinha uma amiga da minha mãe que sabia, estudava, trabalhava lá, mas nunca aprendia. Ela dava aula de português. Então ela não sabia Libras, eu só sabia o ABC. Quando eu conheci o padre Ricardo, eu disse para ele, ele me convidou em 2006 para trabalhar na pastoral da pessoa com deficiência, que era a campanha da fraternidade Levanta-te e vem para o meio. Eu, como
Isso.
deficiência intelectual, ele queria que eu tivesse ali. E eu detestava ver que, apesar dos turnos lá da pastoral, a grande maioria ter oralidade, eu não queria falar com eles na minha língua. Eu queria falar com eles na língua deles. E a pastoral, que na época era na Igreja São Francisco de Paula, ele, aqui em Curitiba, tinha um curso de Libras ligado à Igreja Católica. Então, eu aprendi Libras. A minha Libras é muito mais com sinais religiosos. Entretanto, teve umas vezes que o intérprete não pôde ir, eu fui com o padre Ricardo e o padre Wilson para um evento da prefeitura. Mas o padre Ricardo tinha que falar. E você, todo intérprete, você vai saber, acho que vocês sabem que falar e fazer voz e sinalizar ao mesmo tempo, a grande maioria não gosta, porque é
Não.
complicado, é difícil, não é uma coisa bacana de se fazer. Então ele disse assim: vai, Fernando. Eu disse, eu não sei. Vai, Fernando, eu não sei. Mas se não, você vai, tinha prefeito, tinha todo mundo lá, disse, bom, agora vai. E eu fiz. Só tinha o Wilson ali, E tinha imprensa toda e tal. No final, eu só perguntava assim: e aí, tá bom? Eu estou conseguindo? Ele gostou, eu continuei fazendo Libras. E eu terminei, no ano que eu terminei o curso, que foi de um ano e meio, 2 anos. 2 anos. É lá na pastoral, a prova final era você interpretar um texto bíblico. Que o padre, um você escolhia e outro ele. E para mim, ele escolheu a Bem-aventuranças e eu escolhi o Evangelho, Nascimento de Jesus. E eu passei. Eu sei que eu não. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas dificuldades, mas eu acho que em termos. Lógico que tudo é prática. Se eu tiver que voltar a interpretar depois da pandemia, certamente antes eu vou querer ficar 2, 3 meses interpretando em casa, olhando para a parede, para o espelho, sozinho, porque eu sei da minha dificuldade e do que eu preciso. Então, o intérprete, para mim, é uma coisa que eu gosto e que eu fez com que a minha motricidade fina tivesse mais liberdade e eu conseguisse fazer. Então, eu sei que eu não seria nunca uma intérprete da Federal, da Uninter, enfim, mas eu sou uma intérprete católica.
É, você estudou pelo apostolado dos surdos, né? Não é apostolado, você falou o nome agora.
Pastoral,
Pastoral, Pastoral dos Surdos, e é uma pessoa, a Fernanda, ela é uma pessoa assim que ela vai graciosamente quando precisam dela. Se é, Fernanda, eu preciso de um intérprete, mas não tem verba aqui para pagar intérprete. Ela vai, ela é muito generosa, ela quer participar na inclusão da forma que ela pode, e ela faz isso com muita satisfação, faz com coração mesmo, né?
verdade, verdade.
Então, no momento, você está em casa, né? A Fernanda é uma pessoa muito bem relacionada, ela tem uma rede de amizades, assim, que é Curitiba, né, Fernanda?
Sim.
Então, todo mundo conhece a Fernanda Bruni. Então, pode ser até que você volte a se candidatar a vereadora ou você não pensa mais
Eu
nisso?
acho que não. Eu
Não?
gostei de ter feito, mas eu gosto mais dos bastidores. Tem uma batalha e uma briga de ego, principalmente dos que dizem que são da causa, sabe? É muito fácil ser da causa na época das eleições.
É verdade.
E eu bati de frente com alguns deles, que eu disse: ah, você é o vendedor da causa, você quer ser a causa? Eu falei: legal, eu sou a causa. Eu vivo essa causa há 24 horas por dia, hoje em dia, 52 anos. Desde que eu nasci, eu sou a causa. Mas Curitiba, eu acho que ainda não se abriu para isso, né? O Sul, principalmente. Né? Então, o Rio tem uma vereadora tetraplégica, a Maria Lúcia Wood, que nós temos uma senadora, a Mara Gabrini, que ela brigou para ter poder votar na Câmara de Vereador, na Câmara Federal. E quando ela entrou no Senado, ela brigou de novo. Ela é representante da Comissão de Acessibilidade da ONU. É a primeira brasileira a ser assim. Então, e o dia que as pessoas não deficientes entenderem que a pessoa com deficiência dá lucro, pode ser protagonista e deve ser na sociedade, o mundo será melhor. Eu vejo isso como a minha mãe. Ela sempre andou com dificuldade de bengala, depois foi andador e, por último, na cadeira de rodas. No Natal de 3 anos atrás, eu fui com ela no shopping. Ela andando com dificuldade, eu pedi uma cadeira de rodas. Veio prontamente. Nossa, isso não teve problema nenhum eu empurrando ela, só que ela foi numa loja para entrar, para ver. Eu puxei a arara da loja para ela passar. Vieram
Ah, é.
oito seguranças porque eu puxei a arara.
Vieram brigar com
Eu fiquei
você?
muito brava aí falando, banana. Por que é que
Claro.
não pode? Ah, porque
Lógico.
vai tirar a arquitetura da loja. Eu disse, ah, vai tirar a arquitetura da loja, minha mãe quer comprar. E a minha mãe
É.
fala que a tia não pode, não sei o quê. Disse, ah, não pode. Eu peguei o telefone, então eu vou ligar para a direção do shopping e vou ligar para a imprensa. Vocês querem? Ah, não, a senhora não tem isso, vamos fazer, vamos deixar. Puxaram. Aí tudo bem, ela escolheu o que ela queria, tristíssima, diga-se de passagem,
É,
na hora de pagar novamente. Cartão de crédito não desce da bancada. Eu tenho o número dela, mas se ela estivesse sozinha, porque ela dirige.
exato.
Ela na época dirigia, então ela poderia chegar até ali. Por que não?
Exatamente.
Essa é uma das grandes brigas do nosso amigo, arquiteto Ricardo
Do
Mesquita,
Ricardo
que
Mesquita.
fala da
Então.
acessibilidade arquitetônica. A gente
É.
não pensa disso.
É, porque a própria lei, né, e as próprias normas da ABNT falam que um balcão, pelo menos 1 metro de balcão, deve ser acessível às
Sim,
pessoas em cadeiras de
inclusive para o
rodas.
turismo. A pessoa que faz
Exatamente,
cultura para o
por
turismo, que não
nanistas
é
da.
anão, é nanismo que se
É,
fala, ele
exatamente, é.
também tem que ter.
Tem que
Sabe?
ter.
Mas é isso. E dos projetos do Instituto, que eu falei logo na minha primeira live que eu tive, e já estou conversando com ela, é fazer a Casa Cor Rio de Janeiro completamente acessível.
Que
Para
maravilha.
pessoa com nanismo, para cego,
Que
para
exemplo.
surdo, para cadeirante, para tudo. Vai ser
É.
uma casa cor que é elegante, bonita, mas para todas as deficiências. Tenho
Todas as
certeza, a gente já com o Instituto entrando em nome, já está escrevendo, e será no Rio, não sei quando, né? Mas será no Rio de Janeiro, para essas pessoas que podem e querem ser a diferença. E podem ser a diferença. Ah, Curitiba, uma das coisas que eu brigo muito também é a calçada. Tem que fazer, as coisas estão.
Desculpe.
Você também, né, Leomar? E o Ricardo também. Só que nada mais histórico do que Lisboa. Entretanto, a parte fora do histórico, do passeio desse histórico dentro do local, está livre para cego e para cadeirante, ou para mulher com carrinho de bebê, ou de salto alto, para ela andar. Não tirou nada do histórico, tem todas as coisas. Aqui não pode. Por que que não
É,
pode? Sabe, falta isso. Todo é
exato.
uma coisa que ninguém faz. Que é isso, é uma das brigas que eu
E é uma
sempre
briga
tenho. Quem
muito
faz
difícil.
calçada, quem faz rua, faz calçada. O
É.
dono da rua, o dono da calçada, não, o morador não pode ser ele o que tem que ser a obrigação. A
É.
prefeitura dá essa obrigação e nós temos a obrigação de manter. Tem que
Sim.
mudar essa lei orgânica da cidade, tem que
Sim.
partir no caso, dos vereadores e ou do gestor de agora, o prefeito, mas não existe essa vontade.
Mas você sabe, Fernanda, que já houve uma reunião, um seminário, não sei que nome teve, que eu estava presente com o Ricardo Mesquita, do Ministério Público do Paraná. E ali os próprios procuradores, os próprios defensores, e deram um parecer que nós temos por escrito de que, segundo a legislação, a obrigação com as calçadas é do município, porque o município recebe os impostos e o município teria que se responsabilizar pelas calçadas e não o proprietário do imóvel. Até
Mas
a
por que
uma
o
das.
proprietário não é dono de asfalto? Como é que vai ter
Sim, e
essa
mesmo que
obrigação?
seja aquela calçada com horrível a pedra portuguesa, a defensora pública, promotora pública, ela disse: quando você vende o teu imóvel, você não vende a calçada, você vende até o limite do teu muro, do teu portão. Então, como é que você é responsável pela calçada em frente? Isso legalmente já teria que ter sido mudado, mas é uma legislação que permanece obrigando ao proprietário a cuidar da calçada. Bem, o que acontece é que em Portugal as calçadas com pedra portuguesa, aquela petit pavé, né, são colocadas na maior perfeição, né? Não tem um levantadinho, aquilo é um veludo. E assim mesmo eles retiraram e mantiveram só em lugares históricos, pensando nos cadeirantes principalmente. Aqui em Curitiba, as calçadas são horrivelmente mal colocadas, aquelas pedras, né? Tem altos e baixos, tem pedra solta, tem buraco. Então é impossível um cadeirante andar por ali. Imagina um muletante, um cego. A gente mesmo, né? Sapato alto não dá para usar em Curitiba, tem que andar de tênis.
No caso do cego, mas você se lembra que todo ano tinha o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, aquela caminhada na rua 15.
É.
O cego tinha que tomar cuidado com o orelhão, que ninguém mais usa, não sei porque não tiraram dali, com
Exato.
aquela árvore no meio da rua 15, e
É.
com a banca de jornal e o bondinho.
É.
Sendo que a banca de jornal e o bondinho, eu fui falar com a pessoa que tem a concessão das duas coisas. Ambos já disseram, eu tenho isso escrito, que pode, eles poderiam ir para frente, para trás ou para o lado, para deixar livre o acesso da pessoa com deficiência. Só que eles foram na prefeitura e disseram que se eles fizessem isso, eles iam levar uma multa e perder a concessão.
Nossa, que horror. E sem falar na pista tátil, né, da Rua
Ah,
15,
essa
que
pista tátil é
termina
uma
no
história muito
repuxo,
linda. Você lembra que eu
termina
vou
no
lembrar
chafariz.
do Daniel? Eu, né? Ele e do Luiz, ele ia para o McDonald's, onde estava mexendo, e saiu da pista tátil para ir para o McDonald's. Durante 5 vezes, tiraram ele do caminho e botaram ele de novo na pista. Na quinta vez, ele disse: Você pode me levar para o McDonald's? Porque eu conto, sei lá como é que ele faz lá na cabeça dele, que ele sabe aonde que ele tinha que parar para ir para o McDonald's.
Era
Parece que
mais
foi dado
fácil.
para o cego, só precisa andar naquela pista tátil. E no meio da pista tem um monte de coisa para bloquear a passagem dele. Em frente ao Instituto Paranaense dos Cegos, até bem pouco tempo atrás, tiraram isso ali agora, tinha uma banca de jornal que eles conseguiram tirar, porque como é que o cego ia andar ali? É um absurdo.
Para aqueles que não convivem muito com os cegos, é uma pena. Eles se machucam muito na rua porque batem a cabeça em orelhões e em postes que estão justamente na passagem. Esses objetos deveriam todos estar no lado aonde é de lei, né, estarem para que o resto da calçada fique disponível para que as pessoas cegas caminhem.
Com
Aqui, deixa eu
certeza.
te contar, Fernanda. Aqui, então, a Mariana disse que foi um prazer conhecê-la. A Sandra Prado Prado está dizendo aqui para a gente: eu tenho um filho no espectro e foi muito difícil para ele nas escolas. Agora está aparecendo esse olhar correto das pessoas, não de incluir deficiências. Eu acredito que ela esteja aqui se referindo à questão da volta das escolas especiais e das classes especiais para situações nas quais a escola de ensino regular não consegue atender. Não há professores formados especialistas, né? Não há condições físicas, não há nem banheiros especiais. E eu li recentemente uma matéria muito interessante que ele fez uma pesquisa dizendo que em cada 5 escolas, uma tem condições de ter pessoas com deficiência. Nas outras todas, não há sala de recursos multifuncionais, não há condições físicas adequadas, não há professores preparados. Então, isso é muito complicado mesmo, né? Mas vamos aguardar e ver esta lei 10.502, o decreto presidencial, né? A educação especial numa perspectiva inclusiva, equitativa, esse equitativo faz a grande diferença, sim, com aprendizagem para o resto da vida. E ela foi cancelada, barrada pelo ministro Gilmar Mendes, e a gente está aguardando para ver como é que vai ficar isso, né? Porque eu não acho que seja uma pejorativo uma criança precisar estudar numa sala especial ou numa escola especial. Importa que essa criança se desenvolva o seu potencial, aprenda a ser autônoma, aprenda a viver, do que ela ficar numa sala de ensino regular somente socializando, porque não está, na maioria das vezes, não está aprendendo por falta de professores especializados, por falta de condições. O Wagner Silva Machado, ele está dizendo aqui o seguinte: a forma de ensinarmos é por meio de dar nomes aos indivíduos. Sempre que usamos de nomenclaturas, tornamos o discurso frio e vazio. Por exemplo, falar que os TDAH precisam de metodologias e atendimento específico parece frio demais, não é mesmo? Agora, e se mostrar quem é essa pessoa, o nome dela, o contexto dela, a vida dela, as dificuldades dela, estamos contando a história dela, fazendo com que as pessoas tenham empatia, se reconheçam na história individual dessas pessoas. Muito bom, Wagner. Excelente. Ele continua, excelente, ele diz ainda aqui, inclusão tem que estar no tutano das pessoas, não no nariz. Muito bom. O Fábio Pacheco diz muito bom. A Sandra Prado diz para você, Fernanda Bruni, meu filho, no primeiro Enem, a redação era sobre surdo, e ela gabaritou quando falou sobre a Libras, ser obrigatória, todos saberem, ela ama Libras. Olha que graça.
Que maravilha.
Que maravilha, né? E a Celina Massintini diz, que lindo o seu trabalho na igreja. E obrigada. O Fábio Pacheco diz, professora, a Uninter não tem uma programação para oferta o curso de letras Libras? Fábio, por enquanto não, mas vamos ter. Esse curso de letras Libras já está no planejamento da ESE, da Escola Superior de Educação, e vamos ter futuramente, eu acredito que em breve, a oferta do curso Letras Libras. Que eu bom que você... Você será... É um curso maravilhoso, né? A gente quer mesmo participar e ser uma aluna. Aqui... Oh, tem muitas pessoas aqui no chat, sabe? Deixa eu ler aqui, eu me perdi um pouquinho. A Sandra Prado diz novamente, infelizmente ainda as pessoas enxergam as deficiências e não a pessoa, muito cruel. Como a Fernanda falou, leis temos aos montes, mas elas não são cumpridas, não saem do papel. Exatamente, sim, né? Verdade. Se cumprissem as leis...
Tem muitas leis e lindíssimas. Se vocês lerem e tiverem a oportunidade de chegar, a Lei Brasileira de Inclusão, nossa, quando eu participei no começo da lei, eu fui convidada pela Mara para ir a Brasília e tal, ela junto com o Paulo Paim e o Romário, eu fiquei emocionada de ver como são palavras lindas, fáceis de serem cumpridas, mas falta vontade.
É, exatamente. E o vontade política, né, e vontade das pessoas também. A Sandra Prado diz que está amando aqui vocês falando dos problemas do cotidiano. E o Wagner Silva Machado diz o seguinte: gostaria que a Fernanda falasse um pouco sobre o processo de formação e atuação de tradutores de língua de sinais. Quem são os tradutores profissionais da língua?
Bom, nossa, falar isso na frente de um belo tradutor intérprete aqui da Uninter e da professora Leomar vai ser complicado. Me corrija se eu estiver errada. Acredito que você tem que fazer um curso básico, médio, intermediário e avançado. Depois eu acho que você precisa desse curso também na FENEIS, e tem uma prova na FENEIS que eu vou dizer para vocês. Pensem no vestibular de Harvard. Multiplique por 10, porque, graças a Deus, é muito difícil. E tem a faculdade ProLibras, que é a melhor para mim, no meu ver, é Santa Catarina. Eu ainda acho que é lá essa formação. Eu fiquei com medo de fazer tudo isso, e parei não, quando eu consegui na igreja, eu fiz 1 ano e meio, 2 lá, e eu não fiz o ProLibras e muito menos o da FENEIS. Mas o Luciano, que é o presidente de lá e que é meu amigo, nossa, falar em Libras com ele eu gelo todas as vezes, porque é complicado. Ele sabe aquele. Seria o Libras arcaico e profundo, seria o português. É bonito e que lá de Portugal, que todo mundo fala, os membros da Academia Brasileira de Letras, e ele é bem assim, mas eu
O
adoro estar perto dele,
Fernando
porque cada vez
Genivix.
aprendo 10 a 15 sinais, como é interessante ver a importância da Libras. Curitiba tem bons cursos de Libras, além de todos esses que eu falei, e tem o CEPOL. Tem a Igreja Batista lá do Ministério Eficiente, que eu acho ótimo.
A
A
Bíblia.
Uninter, eu acho que também ajuda bastante. Para mim, são os melhores intérpretes. A Prefeitura
Obrigada.
de Curitiba tem a parte de Libras também. E a Federal do Paraná. Mas eu vou de novo dizer. O trabalho que o Ciane e o trabalho que a Uninter, com o professor Wilson Pickler, com a professora Leumann e os seus intérpretes fazem, e que vão nos melhores e maiores eventos de Curitiba, eu acho que você que quer aprender deve conversar com eles, porque você estará no caminho certo. E não estou
Muito
falando isso
obrigada.
porque eu estou do lado deles, não, e sendo entrevistada por eles. Eu falo isso sempre, já falei isso várias vezes nas minhas redes sociais.
Muito obrigada pela sua consideração. Sabe que uma ocasião nós fomos interpretar gratuitamente num evento, os intérpretes da Uninter, era um evento de uma grande instituição. E ninguém mencionou no final que agradecimentos pela Uninter por ter disponibilizado os intérpretes. A Fernanda levantou lá no meio da plateia e disse: e palmas para a Uninter que disponibilizou os intérpretes. Intérpretes
Mas é verdade, a
graciosamente.
sociedade tem que entender isso, sabe? As empresas que contratam, que chamam, que cobram no meu caso, agradeceu todas as autoridades, A, B, C, Z. Está aqui
Exatamente.
estudo. E não falar de quem está ali trabalhando, não interessa se recebendo ou voluntariamente, não interessa, mas está dando
Exata.
o seu trabalho, podia estar em casa, podia estar fazendo outra coisa, enfim, e não agradecer, eu fico muito brava, eu falo mesmo.
É, eu adorei que você fez aquilo. Gente,
Obrigada.
estamos chegando ao final do programa. Wagner, eu quero te dizer o seguinte: foi o Wagner, né, que perguntou sobre os cursos de Libras. Nós vamos ter agora na Unintertec, que vai trabalhar com ensino técnico nível médio, nós vamos ter o curso de Libras. Você sai um técnico de Libras. Quanto à questão da formação de Libras, anteriormente havia o exame pró-Libras, né, Fernanda? Depois que entrou os cursos de letras Libras, esses cursos são, digamos, o diploma do intérprete. Eu friso o curso de letras Libras. Agora, é claro que não é só o curso, né? Para você ser um intérprete, você tem que ter convivência com os surdos, convivência com a cultura surda, com o jeitão do surdo ter um vocabulário muito grande, porque os nossos intérpretes no Brasil são generalistas, interpretam desde física, química, até artes, religião, né? Então, você imagine a dificuldade dos intérpretes profissionais no ensino superior. E no ensino superior, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, só podem atuar intérpretes que tenham nível superior. No ensino médio, intérpretes que tenham uma graduação. Então, é um pouquinho por aí, sabe? Mas a gente fica à disposição se você quiser falar com a gente alguma coisa. Deixa eu ver se ele tem. Ah, ele diz aqui, ó, saudades de você, Leomar. Eu, coordenador das avaliações de tradutores pela FNEIS Paraná, trabalhei com vocês na Uninter em 2016. Dá uma risada. Obrigada, Wagner, por dizer que tem saudades de mim. Que bom. Vá lá nos visitar. Ah, não vá nos visitar porque não estamos lá. Temos que esperar a volta para o presencial, mas vamos manter contato, tá? E obrigada pela tua participação. Fernanda, eu agradeço muito a tua presença, adorei, eu acredito que muita gente gostou do nosso bate-papo, e fique à vontade para vir outras vezes, eu vou te chamar outras vezes, gostei muito da tua presença aqui, muito obrigada, e estamos, quero deixar para você as últimas palavras, as suas despedidas, por favor.
Eu quero agradecer, gratidão, muito obrigada. É sempre uma honra estar com você, minha amiga Leomar. É muito bom estar e ver a Uninter crescendo, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por vocês. E eu vou deixar duas frases. Primeira, para vocês irem no Instagram, no arroba Instituto Eu Tenho Nome. E lá visitar, colocar ideias, e, enfim, nós estamos abertos para conversar sempre. A segunda é: nada sobre nós sem nós. A inclusão e acessibilidade começam no nosso coração, é de dentro para fora. O mundo precisa ver as pessoas com deficiência, como pessoas. Eles têm sentimentos, eles têm vontade, eles têm defeitos, eles têm, nós temos qualidades e nós podemos todos. Eu quero ver muitos deficientes sendo protagonista da sociedade. Principalmente os que têm deficiência intelectual, que ainda são chamados de bobo, mongoloide, retardado. Não são nada disso. São pessoas com deficiência. Muito obrigada e é uma honra estar sempre do lado de vocês. E parabéns ao intérprete, adorei você, Everton.
Então, amanhã é dia da Libras, né? Dia da Língua Brasileira de Sinais. Em comemoração à data da lei, né? A lei de Libras foi assinada em 24 de abril de 2002, então ficou sendo o dia da Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, Fernanda, muito obrigada, obrigada, Everton, e obrigada a todos vocês que nos acompanharam neste programa, e lembre que toda sexta-feira, às 16h30, nós temos ao vivo o programa Inclusão em Rede. Até o próximo e muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um beijo para vocês. Tchau.
Inclusão em Rede.